Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela desta semana de carnaval. Carnaval no Brasil. Não tão carnaval assim em Portugal, né, Nani? Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver ouvindo a gente.
É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai que alguém tá com insônia ouvindo a gente, não é verdade? Né? A pessoa assim sofre da mesma coisa que eu. Então, aqui não é carnaval e é carnaval, é uma coisa complexa. Mas o que eu posso dizer pra vocês? Tem broquinho na rua? Tem broquinho na rua. Quem põe os broquinhos na rua? Os brasileiros, porque é isso que tá tendo. Mas tem aqui desfile de carnaval. As crianças, esse é muito legal, as crianças vivem o carnaval. Mas assim, no geral, a vida é normal para todo mundo. Terça de carnaval é feriado, mas eu conheço muita gente que trabalha em empresas portuguesas que vão trabalhar normalmente. Então é isso, o feriado existe, mas é oficial, é uma data oficial do calendário do país. Mas não é essa coisa aí que começa 15 dias antes, acaba 3 semanas depois, que é o Brasil. Não é.
Muito bem. E como Portugal não para pro carnaval, a bolinha não para ao redor do mundo, nem no Brasil, inclusive, né? Porque o Rio Open acabou de acabar agora. Pra sorte de todo mundo, a chuva atrapalhou, mas no último dia deixou acabar no domingo programado, né? Porque a galera já tava ficando acumulado, rodada após rodada de acúmulo por causa da chuva no Rio. Mas o torneio terminou com a vitória de Christian Garim. Você que ouve o Backhand na Paralela desde o início conhece este nome e os detalhes desta carreira há muito tempo, né, Nani?
Exatamente, olha, viu? Se você tava aí no bolão dos amigos, todo mundo combinando quem que vai ganhar o Rio Open e tal, se você ouviu direitinho o nosso episódio, você apostou no Garim mais adiante. Aliás, se você ouviu o nosso último episódio, você apostou no Garim. Não é verdade, gente? Então, vamos prestar atenção, tomar nota para ganhar dinheiro dos amiguinhos, entendeu? Bolão de tênis é vida.
É isso aí. E esse foi um torneio que começou... A gente até comentou no último episódio, na análise da chave do Rio Open, que tinha um certo medo, porque no ano anterior os cabeças de chave despencaram logo no início, né, da edição do Rio Open 2019. Esse ano até que nem tanto, porque o Garim era o cabeça 3, o Dominic Thiem, o cabeça 1, foi até a terceira rodada, primeira, segunda, terceira rodada, isso aí. E teve alguns bons jogos no torneio. No total, acho que foi um bom ATP 500, apesar de que as semifinais pareciam ATP 250 e uma das semifinais era a última rodada de quali, né?
É, mas você sabe que eu nunca entro muito nessa discussão de parece nível tal e nível tal, porque eu sempre uso a frase do Anderson quando ele chegou na final do US Open. Se eu tô aqui, é porque as cabeças caíram antes.
Boa, total.
Então eu acho que, às vezes, as pessoas estão vendo um torneio, a não ser que seja um torneio tipo como é Atlanta, sabe? É um torneio que... Quem que vai jogar Atlanta? John Isner vai jogar Atlanta? Isso é uma verdade absoluta, né? Rosas são vermelhas, violetas são azuis, o John Wisner vai jogar Atlanta e vai ganhar em nome de Jesus. Tendo feito o poeminha aqui no tênis, não tem muito assim o que fazer. Tipo, eu acho que os caras são lá na chave, uns entram por sorte de perdedor, look loser, outros vão lá, furam quali e vão furando a chave. Ganharam os jogos, chegaram à final. Acho que o título ficou em boas mãos. Esse já é o resumo da minha opinião sobre o Rio Open, mas foi um torneio com altos e baixos para todo mundo, para a organização, para os jogadores, enfim.
Vamos falar então um pouco sobre os brasileiros, porque a gente teve, num certo momento, a gente teve 6 brasileiros em quadra na chave de duplas. A gente vai falar da chave de duplas no final, mas a gente teve também um bom desempenho do... Eu acho que o Meligeni, o Felipe Meligeni, fez um belo jogo contra o Tim, teve chance real de incomodar o Tim. E aí vem um pouco disso que você falou, né? Não importa se o Tim estava num dia bom, um dia ruim, era a estreia do Felipe numa chave principal de ATP 500, contra o cabeça de chave número 1, contra um top 10, e ele fez um jogo honesto, né? Porque ele se recuperou no segundo set, fez 4-6, jogou em cima do que foi oferecido a ele, e depois o Tim se recuperou e fez 6-1 no terceiro set. Mas eu gostei da apresentação e da personalidade do Felipe Meligeni em quadra.
Não, fora que o Felipe botou o Tim pra dançar em vários momentos no torneio, no jogo, assim. O Felipe jogou um tênis vistoso em vários momentos, e o tênis característico dele, ele brigou pra caramba com o Dominic Thiem, ele chamou o Dominic Thiem pra frente, ele empurrou o Dominic Thiem da linha de base. Então, ele simplesmente fez, ele apresentou os recursos que ele tem. Obviamente o nível do Dominic Thiem e o nível do Felipe é diferente, mas eu até comentei, assim, acho que foi uma das poucas tweetadas que eu dei a respeito do jogo, é aquela coisa que a gente fala muito da Carol, que é, eu brinco, né, que a Carol é uma Meligeni de saia, já falei isso aqui várias vezes. O Felipe é muito diferente do Thiem, mas todo mundo viu a luta do Felipe em quadra, né? É. O Felipe venceu um set do número 4 do mundo. Então, isso não é pra muita gente. Tem quantos caras no top 100 já enfrentaram o Dominic Thiem e não tiraram nenhum set dele?
Uhum.
Então, nesse ponto de vista, assim, a apresentação... O Felipe foi o que mais deu azar na chave, de todos os brasileiros que estavam na chave principal, né? Não custa lembrar que a dupla de Thiago estava na chave principal, o Thiago Monteiro e o Thiago Wilde. E os outros dois tiveram muita dificuldade, e inclusive com jogadores teoricamente mais pares a eles do que foi o caso do Felipe. Assim, o nível, a diferença de tênis do Thiem pro Felipe é gritante. Então foi muito bom ver, e eu espero que ele tire todos os aprendizados que ele puder tirar dessa derrota, porque daí ele tende a inclusive ter uma evolução rápida, né? Uma evolução mais interessante.
E foi um torneio que para ele foi muito bom pessoalmente, porque ele chegou nas semifinais de duplas jogando com o Thiago Monteiro. Até a gente comentou na análise da Chaves de que parecia que era uma dupla feita só para juntar a galera, e paguei língua, né? Eu, Jeff, paguei língua. Quem falou isso fui eu, a Nani não fez esse comentário, fui eu. De que parecia uma dupla feita só para juntar a galera, e na verdade não, eles fizeram um bom desempenho, né?
Sim, eles tiveram uma apresentação boa durante todo o torneio. A chave de duplas ficou um pouco danificada. O torneio foi bastante prejudicada, né? Principalmente nos dias de chuva. Ficou estranho para todo mundo que jogou chave. Eu acho que o Felipe e o Monteiro tiveram uma apresentação maravilhosa.
Fizeram um jogo duro contra o Granoleiro e o Zeballos, né? Desculpa te interromper. Eles fizeram jogos bons, e na semi foi um jogo duro, não foi uma pauleira.
Contra um jogador, que o Zeballos é o tipo de canhoto que é muito difícil tanto pro Monteiro quanto pro Felipe.
Uhum.
Porque o Zeballos é um canhoto sem muita força, ele tem muito jeito jogando tênis. E, então, é o tipo de jogador que dá muito problema para os dois, e em vários momentos eles conseguiram segurar o ímpeto, a habilidade e, inclusive, o entrosamento dos dois, e principalmente a questão da habilidade do Horácio. Muita gente vai se apegar muito ao fato do Orlando e do Rafael terem vencido os colombianos, os números uns do mundo. Foi um feito incrível também. Não tem como a gente minimizar esse tipo de situação, porque foi realmente uma campanha excelente, mesmo que muita gente ponha na conta da derrota do Cabal e do Fará uma questão bastante básica. Eles não jogaram. O Robert estava parado pela questão de doping, que a gente já explicou no episódio passado. Mas mesmo assim, você ir para o match tie-break contra a dupla número 1 do mundo e vencer isso, é uma questão de força muito importante. E também é um sinalizador para esses dois rapazes. Eu me lembro que teve uma campanha no, acho que foi em Bogotá, agora eu não lembro exatamente, em que o Marcelo de Moliner furou o quali como simples e jogou duplas e tal, e a campanha dele como dupla não chegou a fazer final, mas a campanha dele nas duplas foi tão importante que as pessoas pegaram e falaram, olha, acho melhor o Marcelo de Moliner começar a observar melhor isso, e o de Moliner começou o furdunço aí. O de Moliner não saía dos 400 do mundo de jeito nenhum em simples. E aí ele decidiu rever a carreira dele. E o Marcelo é top 100 de duplas há mais de 3 anos. E tá com uma dupla bastante sólida agora. E tem já evoluir e subir muito no ranking. A gente deve ouvir falar muito sobre o Marcelo. Já tem 3 títulos ATP. Eu acho que o Orlando e o Rafael deviam começar a pensar sobre isso.
E ele já vem fazendo uma campanha boa nos filtros, nos charts. A gente comenta sempre aqui no backhand o tanto que de título que eles vêm ganhando nesses circuitos menores. Pode ser mesmo a hora de dar um pulo e começar a se arriscar em torneios um pouco maiores. Você chamou a atenção do Marcelo de Moliner. Ele fez um jogo ruim, né? Eu não sei se foi o jogo ruim dele com o Mediocopa na estreia no Rio ou se foi o Zebai e o Zelenay que estavam muito bem. O jogo foi decidido no detalhe. 10-8 também no match tiebreak, muito jogo foi pro match tiebreak no Rio Open. E o de Moliner acabou eliminado na primeira rodada. O Bruno Soares com o Pavic perderam na segunda rodada pro Caruso e pro Gaio, que fizeram inclusive a final. E o Kubot Melo podia ter dado um confronto Bruno versus Marcelo, né? Mas o Kubot Melo acabaram ficando na semifinal, que foi jogada na manhã de domingo por causa desses atrasos que a Nani comentou, que a gente estava falando mais cedo, de que teve muita chuva e isso acabou atrapalhando demais a programação do torneio. Eu mando aqui minhas boas energias e meus sentimentos meus desejos de recuperação plena para o Lui e para todo o time que estava trabalhando no Rio Open, porque foi um pesadelo logístico, né?
Não,
a chuva vinha, parava, voltava.
Não tem nada pior que você estar num torneio e tá chovendo, cara. Tem nada pior.
E ainda mais no final, né? Se chove no início do torneio, até que ainda dá pra redistribuir, mas chover nos últimos dias é show de horror, porque a galera começa a pensar que não vai dar pra terminar a semana, tem o próximo compromisso. O Garim mesmo, né? Voou, tá no Chile agora, tá jogando no ATP 250, que ocupou a vaga de São Paulo. E ele pediu pra jogar um dia depois, né?
Sim, e aí rola todo um problema para a organização do torneio chileno, porque já tinha sido combinado com o Christian que ele estrearia na quarta-feira, porque ele é o principal favorito. Uhum. E por conta de uma série de desistências, a pior delas, a do Guido Pella, que estava planejando talvez jogar lá, estava ainda pensando se jogava lá ou se jogava Acapulco, e descobriu uma doença aí agora e não vai poder jogar. O Christian foram vendidos um lote de ingressos com a publicidade de que o Garim estrearia na quarta-feira, e agora a Catalina Free Hall tem um grande problema pela frente, a tia do Nicolas Jarry, que é administrar isso. Já eu observei na internet, tem muita gente querendo devolver o ingresso, porque as pessoas querem ver o Christian. Então, e a situação econômica no Chile é um tanto diferente quanto do Brasil. O valor do ingresso deles para o Brasil, a gente olha e fala, nossa, é um ingresso super barato, mas pro salário chileno,
né?
Para a situação do custo de vida, o Chile, Santiago principalmente, é uma cidade tão assim barata para viver. Então é o tipo de investimento que a pessoa fala assim, eu vou na quarta, eu vou no sábado, eu vou na quarta porque se o Garim tiver cansado e perder, já foi. E aí o cara joga na quinta.
Já não tem o Jarry esse ano, né?
Então não tem o Jarry, eles têm só o Tabilo, que enfim. Então tá.
Não chama tanto a audiência assim.
Não, é jovem, tá começando a ter resultado agora, enfim. Tem todas essas confusões pro torneio.
Conta um pouquinho rapidamente dessa questão do Guido Pella. Ele perdeu pro Thiago Monteiro na estreia e tava com essa dúvida se ia pra Santiago ou pra Acapulco, e aí veio essa notícia, né?
Então, o Pella foi diagnosticado com uma doença que tem um nome complicadinho, chama neuroma de Morton, que é, na verdade, uma espécie de inflamação muito específica do nervo que passa por cima do metatarso, que é um osso do pé. Então, fica difícil para firmar a pisada, na verdade, esse é um dos principais sintomas.
O tenista faz um certo trabalho, né?
Pô, ainda mais para um cara que tem que deslizar no saibro, né? canhoto, igual ela é, enfim. Ah, que tem que botar sempre o pé na frente para bater o backhand, senão não... Então, enfim, ele não consegue executar, ele desistiu do ATP de Santiago e vai tentar lutar para voltar, para diminuir essa questão desse inchaço em Indian Wells. A questão é a seguinte, o Pella disse que tá já sofrendo com essas dores tem um mês. Então, significa que ele jogou na Argentina, jogou Córdoba, jogou Buenos Aires, jogou no Rio, né? Teve essa derrota apertada pro Monteiro. É o tipo de coisa que pode ter sido agravado e essas inflamações são muito chatas de tratar e de curar. Então, não sei muito bem, assim, como é que vai funcionar se ele realmente volta para Indian Wells. Acho que a gente deve vê-lo mesmo em Miami ou talvez ele até desista para poder somar pontos no Cyber Europeu. Não sei como é que está o sintoma lá, mas enfim.
Eu estava vendo na matéria no Ponto de Break, lá do site da Argentina, que ele tomou 2 infiltrações nessas semanas para poder aguentar jogar, então talvez realmente ele pare um pouco para deixar o corpo voltar, se recuperar desse esforço todo. Fato é que o Monteiro ganhou do Pella, depois teve um jogo ganhável, né, gente? Vamos lá, né? Era ganhável contra o Balazs. E o fato do Balazs ser look loser ou não, não tira o mérito, até porque ele chegou na semifinal e fez um jogo duro contra o Madger e quase foi para a final do Rio Open. Então, assim, não é o fato dele ter vindo do quali que tira o mérito. Mas era um jogo ganhável para o Thiago. E aí a gente vê evolução no jogo do Thiago. A gente comentou no outro episódio já sobre na campanha que ele fez em Buenos Aires e as chances que ele perdeu. Tá vendo uma evolução. Mas ainda tá faltando uma coisa que no basquete, no futebol americano se fala muito, que é uma expressão que vai me valer o prêmio de o badge de inglês desnecessário do dia, mas que é o clutch. Que é aquele cara que na hora H ele fecha. Tem jogador que tem clutch, tem tenista que é clutch. O Federer é um tenista que é clutch, o Nadal é um tenista que é clutch. E não precisa ir muito pra cima do ranking, não. Tem brasileiro que era muito clutch. O Meligeni era clutch pra caramba. Sim. Na hora H, ele precisava, puxava e fechava. E o Thiago, nessas 2 semanas, ele fez campanhas muito boas, mas tá claro que falta. E vou até fazer uma comparação até um pouco diferente. O Thiago Wilde me parece ter mais clutch do que o Thiago Monteiro. O Wilde fez uma campanha muito boa no Rio, a hora que precisou ele levantou, e tem um pouco de personalidade dele também, mas o jogo do Wilde em que ele ganhou do Davidovich Fokina, né, que foi no terceiro set, e o jogo que ele fez contra o Čorić, teve principalmente na hora de fechar, de salvar match point, teve clutch pra caramba, e o Thiago Monteiro, acho que é legal ver a evolução, mas acho que falta um pouco esse espírito de conseguir fechar o jogo.
No caso do Thiago Monteiro, não, do Wilde, que eu ia falar, não ia falar do Monteiro.
É tudo tá Thiago.
É tudo Thiago. Vou te chamar de Wilde. E Thiago, toda vez que eu me referi, eu estou me referindo ao Monteiro. O Wilde, eu nem acho que ele tem tanto clutch assim, sabe? Eu acho que é mais que o Monteiro. É mais que o Thiago, certeza. Mas o Wilde, por exemplo, o Monteiro conseguiu bater o Čorić, o Wilde não. E o Monteiro venceu com autoridade, inclusive a questão dos clutches e tudo mais. O Čorić, provavelmente, um daqueles match points que ele perdeu ali, ele deve ter pensado, mano, eu vou perder de novo para um brasileiro, cara. Não vou.
Segunda semana seguida, não vou.
Esse moleque que corra. Você que lute, como dizem. Como diz o meme da internet. Você que lute. Foi o que o Čorić gritou.
Mas correu, mas lutou bem.
É. Não!
Lutou bem o Wilde. Eu gostei de ver a performance dele.
Sim, a gente não pode.
Mas é fato que o Monteiro é mais experiente que o Wilde, né?
Sim, aliás, falando do Thiago, vou falar do Thiago Wilde. Vou fazer um comentário que não tem a ver com o Thiago Wilde. Tem a ver com a torcida. Muita gente estava polemizando a questão só, por exemplo, o Thiago não precisava ter batido boca como bateu com o Davidovich Fokina em quadra, não precisava, não precisava daquele dedo na cara, mas o Thiago Wilde tem um histórico, enfim, a gente conhece o histórico dele, né?
Mas... quem ouve o podcast conhece bem também, que a gente já falou várias vezes aqui.
Exato, assim, então, ok. A questão, por exemplo, a torcida começou a pegar no pé do Davidovich Fokina porque o cara sacou por baixo. E aí a gente tem que abrir a gente tem que abrir um parênteses.
O David Fokina também não é santo, né?
Não, peraí. calma, vamos abrir um parênteses muito grande aqui. Não tô falando que o cara é santo, mas inclusive comentei com um dos nossos ouvintes que veio me questionar no Twitter. Ano passado, Davidovich fez semifinal aqui em Estoril. Em Estoril, as pessoas gritavam contra o Davidovich Fokina. Porque caso vocês não saibam, português não gosta de espanhol. Tá tendo feito esse... Né? Então, mas caso não saiba, né? Tipo, francês e inglês, brasileiro que odeia argentino, argentino que não gosta de chileno. Enfim, essa gente não se gosta. E aqui a galera, assim, tirando alguns jogadores espanhóis que são muito bem recebidos pela torcida portuguesa, por uma questão de transcendência, quem é muito jovem, quem ainda não fez nada, vai tomar no lombo mesmo, e foi o caso do Davidovich. O Davidovich não teve torcida favorável nem quando ele estava jogando contra sei lá quem, um outro crucificado na chave. Todo mundo torcendo contra, quadra lotada, galera só que aqui a torcida obviamente é diferente da carioca, então a galera berrava no momento que podia berrar. Mas em momento nenhum ele perdeu o equilíbrio.
Entendi.
E aí, e a galera tava se vangloriando de ter feito o rapaz perder o equilíbrio. Não é assim que se ganha um jogo, porque assim, vocês fazendo isso, por exemplo, esse tipo de comportamento, se tá o Belucci em quadra, o Belucci se desestabiliza também. Se tá o Marcelo Melo, o Marcelo se desestabiliza. Alguns jogadores brasileiros, não. Alguns têm aquele espírito, tipo, o espírito que agora, bom, o Feijão foi banido do tênis. Mas o Feijão tinha muito disso. Se a torcida tava em cima do adversário dele, berrando, gritando, aí que o Feijão ia para cima mesmo. Ele ganhava na base do ódio. Parecia que o ódio da torcida contra o adversário dele fazia ele ganhar. Tem gente que se alimenta disso, tem gente que se sente mal com isso, porque isso não é ambiente de tênis. E assim, eu tô abrindo esse parênteses gigantesco porque sacar por baixo faz parte da regra. Não é desonesto, é um recurso técnico, era muito usado na década de 40. O negócio foi ressuscitado pelo Nick Kyrgios recentemente,
Ano
mas nos
passado,
anos
vai fazer um
90.
ano, vai fazer um ano, inclusive, foi Acapulco ano passado.
Exato, mas por exemplo, acho que foi em Roland Garros que o segundo Roland Garros que o Courier ganhou, Roland Garros, teve um fulano lá que eu não lembro quem que era que sacou por baixo. Isso foi o quê? 1992? Então, assim, é o tipo de coisa que é usado. Tem um vídeo na internet que eu já não lembro onde tá, que é um jogo do McEnroe com o Borg, que um dos dois, não lembro quem, saca por baixo. Então, é o tipo de recurso que existe.
É aquele negócio também, quando é o nosso cara que faz, a gente aplaude, ó, o cara é malandro. Se fosse o Wilde sacando por baixo contra o Davidovich Fokina naquele dia, a torcida tinha ido à loucura.
Sim,
Tem
exatamente.
essa coisa também, né?
Exato, só que o que eu acho, e aí é por isso que eu falei no episódio passado, e acho que isso não tem nada a ver com a organização, tem a ver com o público. E talvez tenha. Ferramentas e espaços como o nosso sirvam para explicar para as pessoas que isso não faz parte do tênis, isso não faz parte do handebol, isso não faz parte do tênis de mesa, isso não faz parte da natação. Não adianta. Se bem que na natação você pode berrar o que você quiser, o nadador tá com a cabeça na água, não vai ouvir porra nenhuma mesmo. Mas tem coisas que assim, não cabem, sabe? O negócio de você xingar a mãe do jogador. Funciona até
Não,
certo ponto
ridículo.
no campo de futebol, entende? E nem no campo de futebol é aceitável. Não custa lembrar que o Grêmio foi desclassificado da Copa do Brasil porque começaram a chamar o goleiro do Santos de macaco. Então não
Inclusive
cabe.
a CBF tá mexendo nisso. O jogo do São Paulo outro dia foi paralisado. Do São Paulo, do Fluminense? Acho que os dois. Não um contra o outro, né? Dois jogos diferentes, porque os árbitros agora têm essa recomendação de se houver grito homofóbico no campo, o jogo é paralisado até que a torcida pare de fazer isso.
Exatamente, porque não é, a gente não tá nesse ambiente. E aí, a questão é a seguinte, até pouco tempo atrás, isso era aceitável no ambiente do futebol. Mas o brasileiro precisa entender que o ambiente do futebol é o ambiente do futebol. O ambiente
O
do
tênis,
tênis não é
então.
isso. O ambiente do tênis não é a Arthur Ashe Stadium quando tá, por exemplo, gritando na hora que o Djokovic vai sacar.
Ou nem a Davis Cup, né? Que qualquer país vira parece jogo de futebol.
Sim, mas aí no caso da Davis Cup é uma questão muito a ver com o ambiente do campeonato em específico, e prestem bem atenção. não é entre meio de saque, de game. É sempre intervalo de game. Então, assim, tem lugar para as coisas no tênis. Tem lugar. Os caras, todo mundo, o Thiago Wilde precisava de concentração para sacar, precisava de concentração para devolver o saque. E essa é uma outra coisa que, assim, e principalmente, às vezes, o cara que vai ver o jogo na quadra, fala, a maioria das pessoas, né? Mesmo quem joga em clube, fala, meu Deus, os profissionais têm uma velocidade muito alta. Exatamente. Agora, imagina pro Thiago Wilde ouvir todo mundo gritando e xingando o adversário dele, o cara sacando a 190 km por hora e você tem que responder um saque a 190 km por hora. Então, assim, é muita coisa. Você tem que se concentrar na bola, no movimento que o adversário vai fazer, para você saber onde é que ele vai mandar a bola, para você devolver a porcaria da bola, e tá todo mundo gritando. Então, assim, sabe, eu não sei. Eu tô aproveitando esse espaço para dizer que eu sei que a gente tem bastante ouvintes no Rio e muita gente que saiu de casa para viajar, para ir ao Rio de Janeiro, para ver o Rio Open. Não é assim que ajuda a brasileira a ganhar jogo. Sabe, bata um palma na hora que o Wilde for sacar. E aí, na hora que ele estiver preparando para sacar, cala a boca. Espera o cara fazer o toss, espera o cara mandar a bola para lá, espera o ponto acabar. Daí você comemora, você lamenta, você faz o que você quiser. Desde que você respeite os jogadores em quadra e o seu vizinho no lado da arquibancada. Então, enfim, eu tinha que dar essa lição de moral, que eu tô muito brava com essa situação.
Enfim, Thiago Monteiro, Thiago Wilde e Felipe Meligeni eram os brasileiros na chave principal, de simples. Na chave de dupla, a gente comentou, chegou um momento que teve 6 brasileiros jogando no mesmo dia. Foi um torneio interessante para o tênis brasileiro. Também, só para aproveitar e para fechar falando de tênis brasileiro, a gente teve nessa semana que acabou agora no domingo de carnaval, aconteceu a etapa do sul-americano de 18 anos, né? E foi a Copa BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que está patrocinando agora a CBT, e assumiu o naming rights do sul-americano de tênis de 18 anos. E tivemos final brasileira, né, com o Nathan Rodrigues jogando e perdendo para o Gustavo Eide. A gente falou do Nathan na outra semana também, que teve um resultado bom na...
Banana Ball.
Me fugiu o nome, eu tava confundindo com o Copa Gerdau, que já nem existe faz tempo, com o Banana Ball. E o Heide ganhou dele numa final transmitida pela Band Esportes. Queria deixar também um abraço pra galera, pro time da Band Esportes, pro pessoal, pro Allen Haddad, pra Thaís Baffini, o pessoal que trabalha na cobertura de tênis também. E é muito legal ver estes jogos sendo transmitidos e levados pra um público maior, né? Foi bacana. E foi bacana ver o Heide, que ainda é mais novo, né? Ele é under 18, mas ele não tá tão estourando a idade ainda. Então ele tem mais, acho que, um ano de juvenil. É isso?
Sim. É, se ele for usar todo o limite de calendário do juvenil que pode ser utilizado, ele tem mais um ano. É legal ver, porque, assim, muitos desses rapazes que a gente tá vendo hoje, né, Zverev, Tsitsipas, o próprio Garim, eu, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Garim foi o Garim ganhando o Roland Garros contra o Zverev, 2014 ou 2013, já não me lembro mais, 2013, eu acho. E, enfim, foi uma final muito legal e a gente vai tendo contatos. É óbvio que vários desses talentos vão encontrando outros caminhos no circuito de tênis ou na própria vida. A gente tem a história, por exemplo, do Thiago Fernandes, que ganhou o Australian Open no juvenil e acabou desistindo do profissional por N razões, uma delas foi falta de patrocínio. Mas eu acho que é legal a gente ver, inclusive pra gente ver como é que tá sendo feito esse trabalho, né? A gente tem alguns nomes bons, além do próprio Nathan e do Gustavo, a gente tem o Pedro Boscardin, Pedro Boscardin, que jogou o Quali do Rio de Janeiro, com o convite lá da organização, do Lu e da equipe. Enfim, então é bom a gente ir vendo, e essa é uma outra coisa que a gente precisa ressaltar no Rio de Janeiro. A gente já falou no episódio passado, o fato deles focarem em dar convites para garotos jovens. Alguns nomes eles insistem, eu não sei porquê, mas aí também eu entendo que é porque a gente também não tem tanta opção assim, não é verdade? Apesar de eu saber, né, eu inclusive fiz uma reportagem hoje a respeito da influência da IMG nesses convites aí do Alcaraz, que jogada de mestre botar no Rio Open um jogador de 16 anos para ganhar o seu primeiro, essa primeira vitória de ATP. Foi muito legal o fato do Rio Open ter aceitado.
Vai ficar na história, né?
Vai ficar na história.
É meio como o primeiro título profissional do Agassi, né? Você lembra qual é?
Não faço a mínima ideia.
Itaparica. O primeiro título do Agassi na carreira foi Itaparica. Isso tá na história do Agassi.
É igual, por exemplo, o primeiro título profissional do Nadal é Sopot.
Sopot.
Na Polônia. Sopot. Que Polônia? Não existe mais. É Polônia. Polônia. Mas o. Inclusive tem uma unidade da Academia do Ferreiro nesse lugar. É Ferreiro, que é o treinador do Carlos Alcaraz. Mas o título do Nadal, que apresentou o Nadal para o mundo, foi a Costa do Sal Ip em 2005, foi, né? O Brasil Open.
É.
As pessoas começaram a falar, opa! É.
Eu lembro do João Pires, que é o fotógrafo, um fotógrafo de tênis famoso e antigo, que a gente trabalhou há muitos anos, mostrando pra gente na sala de imprensa, impressionado com a mecânica do saque do Nadal nesse Brasil Open. E essa foto é invertida, não é possível. Esse cara não bate tão forte assim, sendo canhoto, e a gente não tava começando a perceber o tamanho que era o Nadal pro Brasil. E realmente foi o primeiro título de destaque dele, foi no Brasil. Bacana mesmo essa coisa do Alcaraz tendo ganhado o ponto aqui. Você está falando dos jovens brasileiros, só para fechar esse capítulo, a gente tem um resuminho rápido de como foram os brasileiros ao redor do mundo sem ser no Rio Open, que o pessoal, nossos amigos do Raquete na Mão fazem. A Thaisa Pedretti foi campeã de duplas em Cancún. O Daniel Dutra Silva foi campeão de duplas num Field de 25, no M25 de Punta del Este. E o Igor Marcondes ganhou duplas pela terceira semana seguida, agora em Cancún. Quer dizer, também seguem bons resultados dos brasileiros nessas batalhas que a gente vem acompanhando sempre em torneios menores.
É, o que é bastante bom, porque é uma conquista de espaço e tudo mais. A gente falou do Balazs assim rapidamente. O próprio Balazs, por exemplo, conquistou coisas na carreira. Ele tem 29 títulos profissionais em nível ITF. Olha. Então, ele tem 31 anos de idade e tudo mais. Ele é um jogador consolidado nesse nível. E a campanha dele no Rio de Janeiro proporcionou para ele, aos 31 anos de idade, a possibilidade de furar a barreira dos 100 melhores jogadores do mundo. Isso é muito legal. Essa é uma coisa assim que eu enquanto jornalista que cubro tênis, acho maravilhoso. O Gianluca Magher, né, finalista, que bateu, derrubou o Dominic Thiem, inclusive derrubou o Balazs na semifinal.
Derrubou o bolão de uma galera.
É, ele foi, tipo, ele fez o estrago na chave. Ele também furou a barreira dos 100 melhores do mundo na ATP essa semana. E aí, eu queria só fazer um adendo, que a gente já falou muitas vezes da questão da geração italiana, a gente já falou isso muitas vezes. O Gianluca Magher tem 25 anos, então ele é dessa turminha que estava trabalhada. Só para vocês entenderem como o sucesso de um cara catapulta os outros, o Salvatore Caruso era outro que estava na chave principal do Rio Open, enfim, bateu o Bruno e o Marcelo na chave de duplas do Rio Open. São jogadores que pareciam que eles iam ficar a vida inteira patinando entre os 100, 150, 200 melhores do mundo. Mas o fato de ter gente se destacando do próprio país parece que dá uma corda de puxar, assim.
Ah, total.
Então é por isso que é bom ver brasileiros ganhando ao redor do mundo em ITFs, ITFs 15, 25, porque daí a gente vai ver brasileiros de volta. A gente teve um ano que a gente teve muitos títulos de Challenger, então a gente vai ter essa volta dos brasileiros e aos poucos até a gente galgar um espaço maior.
Eu vou aproveitar esse seu gancho, então, para falar dos jogadores que evoluíram na semana no ranking. A gente aproveita e mata dois títulos que aconteceram na semana também. Porque o maior movimentação, o Mover of the Week no site da ATP é o Garim, obviamente, né? Alcançou seu maior posto na carreira, que é o número 18 do ranking, subiu 7 posições com o título do Rio. O Haile Opelka, que foi campeão em Delray Beach, aliás, sensacional a final dele contra o Nishioka, porque a diferença de tamanho dos dois é que é uma daquelas fotos que vai ficar rodando pra sempre, né? E o Nishioka, muito bom ver o Nishioka chegar na final também, porque o Nishioka a gente já falou aqui também, ele é um dos preferidos do podcast, porque ele é muito gente boa, é um jogador que tem uma ética incrível. tem um jogo muito interessante e foi um jogo bacana do Opel com o Nishioka.
Ah, sem dúvida nenhuma. Além de ter sido um jogo... É um jogo de opostos, né? O Nishioka trabalha muito, mas muito mesmo com a questão de munheca. Ele trabalha com variação de golpe. E é muito diferente do Opelka. O Opelka trabalha basicamente com saque e forehand na paralela. Saque e forehand na paralela. E como diz o outro, você que lute contra o meu saque.
É isso.
Foi
aí.
Muito legal. E eu vou pegar a frase do Nishioka aqui na entrega do troféu, porque eu achei muito, muito, muito engraçada. Ele pega e fala assim: ó, agora eu tenho que ir para Dubai, então eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Olha a pessoa.
Isso.
Talvez alguém se lembre aí do meu nome, tá? Mas eu me chamo Yoshihito Nishioka.
Que isso é uma continuação de uma piada que ele já fez em outros torneios, que o povo confundia ele com o Nishikori.
Ele é demais.
E ele falava, remember my name. Ele é muito
fofo.
Ele
é demais.
E o Opelka, obviamente que ele vai trabalhar com o saco, o cara tem
seis metros.
Tem seis pés, parece às vezes, tem seis pés e onze jardas. Não, como é que é?
Não faço ideia.
Intes. Gente...
polegadas?
6.11 pés no americano. Polegadas, obrigado. O que equivale a 2,11 metros de altura? Então, assim, o cara é um baita gigante.
Eu bateria. E até... Eu bato no joelho da pessoa.
Não, é bizarro. O Nishioka bate na cintura dele. É bizarro essa foto. É espetacular. E foi um jogo que deu jogo. Não foi um jogo completamente dominado pelo Opelka. Então, é bacana também de ver o quanto o Nishioka realmente consegue trabalhar nessa condição adversa. Foi 2-7-1, levou pro terceiro set, foi bacana, e os dois subiram 15 posições no ranking. O Opelka foi para 39 e o Nishioka para 48. O Madir, como você falou agora, furou o top 100, já foi para 77 de vez com a final do feita no Rio. Então, sim, foram pontos que valeram muito, muito para ele. E o Balas também atingiu seu maior ranking na carreira, subindo para 79. E o Balas, eu estava comentando, a gente falando dos brasileiros que vão longe para jogar, o Balas é húngaro. Então, com 31 anos de idade, um húngaro vindo jogar no Brasil. Ele é um journeyman também, é um desses caras que vão pelo mundo correndo atrás da bolinha amarela. Tem que dar muito valor mesmo.
Sim, exatamente. Cada um luta com o que tem. Essa é uma das coisas que o tênis ensina pra gente, não é verdade, meu povo?
Para terminar esse review da semana, vamos falar da vitória do Tsitsipas contra o Gagliassime. Tá nascendo uma rivalidade interessante aí, né? Final de Marselha, o Gagliassime chegou em mais uma final de ATP, e aí vem a questão da abordagem. Eu gosto muito da maneira como a Ariane aborda isso. Porque muita gente falando, porra, o Gagliassime chegou em outra final e perdeu, peidou na farofa, não sei o que lá. E a Ariane comenta sempre, não, é o contrário, o moleque tá chegando, aqui a quarta ou quinta final de ATP dele, ele tem... 20 anos. Não, menos de 20 anos.
É a quinta final dele e ele tem 19 anos.
Pelo amor de Deus, que coisa sensacional. Agora, tudo bem que dessas cinco finais ele perdeu algumas pro Tsitsipas, né? Então tá começando a virar, a dar sangue no zóio quando vê o grego. Mas bela campanha do Tsitsipas e Marcelo, hein?
Não, sim. Aliás, é uma constância interessante. Uma das coisas que aconteceram ano passado era o medo do Tsitsipas não defender os pontos que tinha para defender. E ele meio que decepcionou em Barcelona, né? Ele defendia a final em Barcelona e ele caiu, acho que na segunda rodada. Ele chegou muito tenso em Estoril por conta disso, porque ele já começou a fazer conta. E aí ganhar Estoril foi muito importante para ele, porque a gente já falou muito da vitória, no caso do Tsitsipas, porque o Tsitsipas ganhou contra uma pessoa que o inspira, que é o Pablo Cuevas.
Uhum.
E nisso mudou a chavinha do Tsitsipas. O Tsitsipas não defendeu os pontos especificamente nos torneios, mas ele foi aprendendo como fazer contas na cabeça dele, de não se pressionar a falar: ah, eu fiz final em tal lugar, se assim, então eu tenho que ganhar eu tenho que fazer final de novo. Ele começou a se puxar para esse lado, ele inclusive depois começou a ter esse tipo de declaração, e aí esse ano ele já chega em Marselha para defender o título e defende o título, jogando bem a semana inteira. Ele jogou muito bem, aliás, os dois melhores jogadores do torneio, de verdade, assim, do ponto de vista estético e do ponto de vista técnico, uhum, chegaram à final. Eu não preciso falar, o Jeff já falou, eu acho que a gente tem que olhar para a Aliassime e ver a seguinte coisa. O Aliassime está no mesmo time do Nadal e do Murray, com o número de chegadas às finais ainda considerado adolescente.
Olha isso.
Parece bobo, parece. O Nadal ganhou o Brasil Open com 18 anos? Ganhou. Porém, minha gente, a gente está falando de um menino de 19 anos que não tem background nenhum de esportividade na carreira, na vida, na família dele, né? O pai é professor de tênis, mas para por aí, entendeu? O Nadal não. O Nadal cresceu numa família... O tio dele foi zagueiro durante anos do Barcelona, zagueiro titular. Então, essa questão de como ser atleta profissional, como se portar em momentos decisivos, o Nadal conhecia com 10 anos de idade, frequentando a casa do tio. Então, a mentalidade, a gente não, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o Nadal, não sei o que, ah, mas o Leighton Hewitt ganhou um ATP com 16 anos. Calma, assim, são ambientes e circuitos diferentes, são idades diferentes, e o Aliassime está fazendo uma coisa extraordinária. Sobre a rivalidade que você apontou, o Titipas finalmente devolveu as derrotas que ele teve do Aliassime no profissional. Titipas, que é mais velho que o Aliassime, tem 21 anos, mas no juvenil o Titipas perdeu o jogo do Aliassime. Então o Aliassime meio que estava engasgado. Agora o head a head entre os dois está 2-2, né? Duas vitórias para cada um deles. O Titipas ganhou os jogos mais importantes. E aí tem a ver com a maturidade, com a questão de ser experimentado, de vir de outra escola. O Titipas com 19 anos não estava batendo como o Aliassime está batendo. Então a gente está diante de um menino que pode ter um futuro brilhante, talvez ser o melhor da geração dele, talvez. Atenção, presta atenção no advérbio de tempo que eu usei.
E é uma geração que tem Shapovalov, que tem uma galera boa aí, né?
Sim, aliás, eu comentei isso com uma amiga.
Geração integral, não só geração canadense, geração de todo.
Exatamente, estou falando no geral, assim. Sim.
Concordo.
E mesmo assim, eu até comentei com um amigo meu, um amigo que eu fiz por conta do tênis, que curiosamente é português. Essa geração me dá um prazer interessante de ver, porque são jogadores muito diferentes. Uhum. Né? A geração de tênis que eu mais gostei de ver é aquela geração que brilhou no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Até porque foi quem eu realmente vi jogar. Uhum. Que aí a gente começa do Guga e para no Gaston Gaudio ganhando o Roland Garros em 2004. Mas aí a gente tem o Roddick nessa turma toda e tudo mais. Eram jogadores muito diferentes. E jogadores que podiam fazer grandes coisas, mesmo estando 40 do mundo, 20 do mundo, número 1 do mundo. Então, essa geração de agora, essa coisa que a ATP chama de Next Gen, e na qual eu incluo o Garim, apesar do Garim ser mais velho, o Garim vai fazer 24 anos agora, é uma geração que traz uma diversidade pra gente muito importante de esquema de jogos. E isso é muito legal. E talvez, quem saiba, o Thiago Wilde consiga o espaço dele junto com esses meninos. Uhum. Mas aí eu vou fazer o adendo. Eu vi muita gente, ainda vejo muita gente descendo pau no fato do Aliassime não ter poder de decisão e ainda não ter vencido 7 ATP em final de ATP.
Final de ATP.
O Thiago tem a mesma idade do Aliassime. A gente está comemorando o fato do Thiago ter acumulado a segunda vitória dele em semanas consecutivas em ATP hoje.
Uhum. É isso aí.
Então, é só pra gente entender o balanço.
Pra fechar a parte profissional, vamos falar rapidinho. A Halep completou o 20º título dela na carreira, ganhando em Dubai. E a gente comenta bastante que o lado feminino está bem disputado, que tem a questão das jogadoras que estão chegando, muita disputa, mas a Halep tem sido constante, né, nos últimos anos.
Sim, alguém fez a informação, me perdoe, colega, porque alguém tweetou e eu não lembro quem que foi. Acho que foi a Remy. A Halep é a jogadora que mais tempo está no top 10. Ela já inteirou, acho que cinco temporadas consecutivas. Não me recordo exatamente o dado. Isso é muito gigante.
Uhum.
Isso é muito, 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 muito grande. Porque a gente vai olhar pro feminino, se a gente olhar no top 10 do masculino, por exemplo, a gente tem 3 campeões de Grand Slam, né? Uhum. Nadal, Federer e Djokovic.
Uhum.
E a gente tem 2 finalistas de Grand Slam, né? O Medvedev E o... Jesus, me fugiu o nome do menino agora. Pai Nosso, Tim. Dominic Tim. É, os outros campeões... Olha a louca, gente. Os outros campeões de Grand Slam que estão na ativa é o Stan Wawrinka, que é top 20, o Juan Martín del Potro e o Andy Murray, ambos...
Na ativa, tecnicamente.
Na ativa, tecnicamente, porque ambos estão com o circuito, a carreira não foi retirada do ranking, mas os dois estão afastados por lesão. Se a gente for olhar dentro do top 10 feminino, as únicas que não são campeãs de Grand Slam são a Pliskova e a Bencic. É. Com a Pliskova tendo feito final, ela fez o US Open em 2014, perdeu da... 2016, perdeu da Keber. Uhum. E aí a gente, dentro do resto do top 20, por exemplo, a gente tem a Muguruza, campeã de Grand Slam, a gente tem a Kvitova, bicampeã de Grand Slam também, então, e mais a Keber, que já está no meio do top 30, já no meio entre o top 20 e o top 30. Então, o circuito feminino é muito mais diverso e muito mais disputado. Então, o fato da Halep estar lá há muito tempo é um negócio gigantesco. 20 títulos é muita coisa. Ela é uma jogadora monstruosa, cara. É a maior jogadora da história da Romênia, por mais que os romenos vão falar que é o Irina Stase.
É, eu concordo com você. Até porque o momento em que a Halep disputa é muito mais profissional, menos romântico do que era do Nastase. Que o Nastase jogasse hoje não teria, acho, isso tudo que ele tem, ou não viveria aquela vida que ele viveu, né? Que era bem boêmia, romântica. O Nastase tá meio pau a pau ali com o James Hunt na Fórmula 1, né? Aquela coisa... Um fã terrible, romântico e cafajeste, que não cabe hoje em dia. Mas ficou... Eu queria só para terminar, então, que você comentasse, sabe, sobre a volta da Kim Clijsters. Fez um belo jogo, hein?
Gente, ai, eu fiquei emocionada. tendo feito o comentário, que não tem nada a ver. Ela apertou o negócio pra Muguruza, né?
O jogo foi duro.
Tava todo mundo esperando um jogo mais abaixo da Kim, apesar da gente saber que ela era extremamente competitiva e por conta daquela coisa, da questão técnica dela ser o tipo de jogadora que daria muito trabalho para a Garbini. Ela deu muito trabalho pra Garbini mesmo sendo o primeiro jogo dela em 7 anos. É fantástico, se ela conseguir, inclusive achei a Kim fora de forma. A Kim sempre foi mais forte. Eu não estou dizendo que ela está gorda, ela sempre foi mais forte. Mas a Kim está pesada em quadra. E a Kim, mesmo sendo uma jogadora forte, a Kim, ela tinha um movimento leve, né? E ela não tem isso ainda. Ela está ainda chegando no shape. Então, se ela chegar no shape, crianças, o negócio vai apertar para a meninada aí.
Me lembro. A volta dela me lembrou um pouco a volta da Serena quando voltou da gravidez, porque o talento tá lá, mas claramente o corpo ainda não tá no ponto em que o talento pode usar todo o recurso que o corpo pode dar. Te viu isso também?
Sim, mas eu tive a impressão de que, aí eu já não sei se é o lado torcedor ou se é realmente o olho clínico de quem viu. Eu tenho a impressão de que me parece que a Kim chega em forma antes do que a Serena. Porque a Serena, por exemplo, fez final de Grand Slam na base do talento. As duas primeiras finais da Serena...
Purinho.
Foi principalmente o Wimbledon. Foi assim, a adversário olhava pro outro lado e falava, Serena, e todo mundo se borrava. Né? Então, isso foi bastante... ajudou muito. E no caso da Kim Clijsters, essas meninas agora, diferente das meninas que enfrentaram a Serena... As meninas ou tinham convivido com a Serena antes da gravidez, ou elas tinham visto a Serena, ou tinham enfrentado a Serena. Essas meninas agora, a maioria delas nunca viu a Clijsters na vida, no sentido de competir contra a Clijsters, porque a Clijsters sempre foi uma figura presente no tour. Então, tirando a Serena, a Sharapova, um ou outro nome ali, ninguém nunca enfrentou a Kim Clijsters. E isso é um tanto de que elas não têm aquele... não vou dizer um respeito, porque o termo não é respeito, mas elas não têm medo da Kim Clijsters. Aliás, a Muguruza entrou em quadra sem medo da Kim Clijsters e quase rodou no segundo set por causa do medo de não ter medo.
É verdade.
E se aqui.
Tem que ter respeito.
Exato.
Porque não é medo a palavra, é respeito.
Exato. Então, ela entrou lá...
Você manda uma bola meio... É, porque você manda uma bola mais solta, como a Muguruza mandou algumas, e aí vem a questão do talento. A Clássicas monta na bola e faz a bicha andar, e tira do ângulo. Então, é meio por isso que eu falei isso. A hora que o corpo da Clássicas voltar um pouco mais pro eixo e conseguir responder o comando mental que ela dá mais rápido, mas na hora que precisar, vai dar um baita trabalho.
E aí a gente vai ver de volta, quanto a essas jogadoras grandonas, o sling, que era muito típico do Marcelo Rios, que era um contrapé desgraçado curto, uma coisa horrenda, que a Kim Clijsters...
Um ângulo absurdo.
Nossa, tirando a Enin, e a Kim Clijsters acho que começou a usar por causa da Justine Enin. Se você é novo no tênis, jogue no Google, Justine Enin, belga, número um do mundo, dona de 6 títulos de Grand Slam, um mito. A Justine usava muito o sling que o Marcelo usava, e a Kim Clijsters começou a praticar o sling, e era um negócio assim que virou uma arma dela contra jogadoras grandonas. Sorte da Muguruza foi que ela resolveu, ela não tirou o sling da cartola. Se tivesse tirado, a Muguruza tinha perdido o jogo.
Ou no mínimo levado para um terceiro set, que ia ser muito interessante.
Nossa,
que ia entrar mental.
É.
E entrar mental. Muito bem, para você que quer acompanhar o tênis na ressaca do carnaval ou no final do carnaval, dependendo de onde você mora no Brasil, o carnaval vai até o outro sábado ainda, dependendo do lugar. Essa semana a gente tem o torneio de Santiago, ATP 250, que é a antiga data do Brasil Open. Alguns brasileiros vão jogar lá, Thiago Monteiro já está lá, o Garim viajou direto para lá, vai jogar, acho que na quinta só? Na quinta ele teria que ter bye, na quarta que ele vai jogar mesmo, né?
Não, é na quinta.
Caramba, primeira rodada na quinta, que beleza.
É que ele vai jogar bye, né?
Ah, tá, ele tá de bye, ok.
O ATP 250 de Santiago trabalha com bye para os quatro favoritos. Bytes.
É verdade, tá certo. Então faz sentido. Tem o ATP 500 de Acapulco, que é o torneio, um dos primeiros grandes torneios que tem ATP e WTA na mesma semana, então tem muito tênis rodando em Acapulco, e o ATP 500 de Dubai, em que a gente teve já alguns jogos nesta rodada de segunda-feira, inclusive a navegada tranquilíssima de Djokovic contra Jaziri, e vai pegar agora o perigoso.
Felipe Kohlschreiber.
Muito bem.
E queria fazer só um comentário.
Djokovic de novo.
Daqui 3 semanas vai fazer 1 ano que o Kohlschreiber bateu Djokovic em Indian Wells.
Olha, fica a dica, hein?
Então, eu só queria dizer isso aí.
Fica a dica.
Só queria dizer isso aí. Time.
Notícia de última hora, breaking news. A gente já tinha terminado a gravação desse episódio, não vou mentir. Mas vamos gravar e colocar no meio antes do encerramento, que saiu a convocação da Austrália para o confronto da Copa Davis, da repescagem da Copa Davis, né? Contra o Brasil. E a Austrália vem com força máxima, né, Nani? Vai ser dureza.
Ai, Jesus. Boa sorte para nós.
O capitão Leighton Hewitt, o homem que não se aposenta nem ferrando, convocou Nick Kyrgios, Alex de Minaur, John Millman, Jordan Thompson e o James Duckworth. É puxado, hein?
Puxado. Até o último, né, o número 5, reserva, o cara que vai entrar caso dê alguma merda, que é o James Duckworth, tem um ranking melhor que o nosso número 1. O Duckworth é o 83º do mundo, 83, né, caso alguém não tenha pegado. E o Brasil, a gente ainda não tem a convocação do Jaime Onsins, o Jaime Onsins que foi homenageado no Rio Open e realmente está falando desse momento de transição, né, da carreira e, enfim, essa transição de geração que a gente está sofrendo. A gente falou bem dos meninos jovens, mas a gente tá só na transição. O Thiago Monteiro, que é o número 1 do Brasil, é o 88 do mundo. Se a gente for olhar uma questão de se o Jaime for convocar os 5 melhores brasileiros em questão de ranking, ele convocaria o Marcelo, o Bruno, o Thiago Monteiro, o Marcelo de Moliner e depois o João Menezes. E aí não dá pra gente ir jogar com 3 pistas, a gente precisa de 2. Pelo menos. Se a gente for pensar nos 5 melhores brasileiros de simples, só para vocês terem uma noção, é o Thiago Monteiro, o João Menezes, o Thiago Wilde, o Guilherme Clezar e o Pedro Sakamoto. É um confronto muito difícil, é muito difícil para o Jaime escalar um time. Mais do que nunca a gente precisaria de uma experiência como a do Tomás Bellucci, porque o Tomás está numa fase horrível. Tomás tá realmente perto do fim da carreira, talvez, O Tomás já tem 32 anos, mas a gente precisava de alguém experiente para enfrentar esse time da Austrália para a gente ter alguma chance.
A nossa experiência está toda na chave de duplas, né? Na simples seria complicado mesmo. E talvez, ou talvez ir para o outro lado mesmo, talvez apostar na juventude pura e colocar Thiago Wilde e Thiago Monteiro. A juventude versus força física. Eu imagino que a Austrália vai escolher grama, né?
Sim, e vai ser em Adelaide. Adelaide tem um complexo interessante de quadras cobertas.
Ou grama ou coberta rápida. Vai ser, nossa senhora, enfim. Boa sorte pro time brasileiro. Mas aí que tá. Eu acho que você falou um ponto interessante. Eu acho que é a hora do Jaime Onsins realmente marcar a transição, esquecer o pessoal mais antigo. E vai perder? Vai perder. Então tá, então vamos com a molecada. Vamos chamar Sakamoto, vamos chamar... Vamos botar milhagem, sabe? Botar o carro pra rodar. Chama Sakamoto, chama o Thiago Wilde, chama o João Menezes. Leva o Thiago Monteiro, porque é o número 1 no Brasil, obviamente. E leva quem da dupla quiser ir. Se o Bruno não quiser, se o Marcelo não quiser, vai o Demolineiro com um dos dois e vamos ver o que vai dar. Não acho que dá pra escapar muito disso, não. Você não acha?
Não, não dá. Eu acho que... É que assim, o meu grande receio, por exemplo, é toda vez que falam em apostar na juventude brasileira, o pessoal mete o Orlando Luz. E eu
não acho
que seja o tipo de confronto pro Orlando de jeito nenhum, assim.
Não. Se for Orlando, eu vou ficar muito decepcionado. Eu acho que é João Menezes, Thiago Wilde e Thiago Monteiro, os três da Simples.
É muito provável que seja isso. Aí a gente pode... Eu acho que... Tanto o Thiago Wilde quanto o João podem fazer frente, de certa forma. Não é frente, mas eles podem dar muito trabalho pro Deminaur. E aí o Alex, às vezes, entra em tilt, principalmente se a pessoa tá devolvendo muito, se a pessoa encara a correria dele, ele ainda não tem aquele gap que o Hewitt tinha, né? Ele parece muito Hewitt, mas ele não tem esse gap. Agora, para enfrentar realmente é muito difícil enfrentar o Kyrgios, e ainda mais o Kyrgios com essa empáfia que ele tá com ela, de que jogador que soma ponto em torneio de Saibro não devia nem ser considerado profissional, tá? Comentar sobre isso, a gente só precisa ficar com essa frase na cabeça. Eu não sei, eu ia adorar que o Brasil perdesse, mas desse uma surra no Kyrgios.
Isso seria lindo. Brasil, Austrália 4-1. Qual foi o ponto que a Austrália perdeu? O Kyrgios perdeu pro João Menezes. Lindo.
Nossa.
Mas, já pensou? A gente pode sonhar.
Não custa sonhar. Eu acho que a gente também não pode. Eu acho que, apesar de a gente ver com a realidade do que é o confronto, acho que. E aí isso vai caber muito do Jaime explorar isso nos jogadores. De tirar o espírito da possibilidade da vitória. E a possibilidade da vitória acontece para qualquer um deles, de verdade.
E o Thiago, total. De
encaixar um jogo muito, muito dentro dos pontos fortes dele. Ele consegue dar muito trabalho, talvez até vencer o Kyrgios, porque o Kyrgios consegue entrar em parafuso muito rápido. E aí, vale lembrar que o Kyrgios entrou em parafuso muito louco de jogar cadeira em quadra contra o Casper Ruud em Roma. Então foi no Saibro contra um jogador que tem algumas posturas. O Casper Ruud é um jogador muito mais completo que o Thiago Wilde e que o João Menezes, mas o Casper tem algumas ferramentas que o João tem, algumas ferramentas que o Thiago tem. Então se o João usa esse ponto forte dele, se o Thiago usa esse ponto forte dele, eles podem desparafusar o Kyrgios.
Pode ser.
É uma chance, entendeu? E se alguém ganhar do Kyrgios, gente, vamos receber no aeroporto, entendeu?
Nossa, vai ter aerotênis, pode crer. Vamos pra lá pra dar o apoio. Muito bem.
Fala, galera. Aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela.
Pra terminar esse programa, eu queria deixar um toque pra vocês que estão acompanhando o BH na Paralela nas redes sociais. É sempre arroba BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente está produzindo muito conteúdo nesses dias de carnaval, nessa semana. A gente terminou o teste estendido da Trinity, da bola da Wilson, aquela bola ecológica. A gente já falou um pouco na edição anterior do podcast. A gente fez um teste mais alongado agora. com 3 meses de uso da bola. Então vai ter vídeo, vai ter áudio, vai ter texto e tem o link. A gente agora tem um acordo com a Amazon do Brasil, então para você comprar alguns equipamentos, algum material de tênis ou o próprio livro do Merigene que a gente comentou na edição passada, no post do episódio tem o link que você pode clicar, comprar na Amazon, é o mesmo preço, o preço oficial das lojas, e obviamente você ajuda o Backhand na paralela também, porque a gente ganha uma comissão, e tem esse disclaimer para fazer quando a compra é feita através de um link postado nos nossos reviews. Isso não modifica a abordagem dos reviews que a gente faz dos materiais, acho que é uma coisa muito importante de falar, e uma coisa que a Nani estava comentando antes de a gente começar a gravar e que me falou muito, muito alto à mente, que é os reviews que a gente faz... Não são simplesmente de review da bola tal, review do tênis tal. A gente tenta dar um olhar de quem joga, de quem usa o produto. Então é o review da bola da Trinity, por exemplo, do ponto de vista do jogador amador, porque ela tem um custo-benefício melhor, ela tem uma durabilidade maior e por aí vai, vocês vão ouvir no review completo. O review, a gente está fazendo review, por exemplo, agora, está começando um período de experimentação de um produto bem interessante que é uma cueca de performance. Uma cueca para esportes, que tem tratamento antibactericida, que tem uma durabilidade maior, que não enrola na perna. Então, assim, a gente está testando para trazer para vocês e, obviamente, vai ter o link, vai ter toda o espaço para vocês adquirirem se quiserem. Mas o nosso ponto de vista nos reviews é muito do ponto de vista de quem usa o produto e não só de fazer propaganda, de colocar para vender. Para terminar esse episódio... Plantão médico do tênis. Tá todo mundo sabendo, obviamente, que o Federer anunciou que vai ficar de fora do Miami Open, de Indian Wells, Miami Open e até de Roland Garros, e só volta pra gira de grama por causa da operação que ele fez no joelho. E a Nani me lembrou agora também que o Kevin Anderson fez uma operação parecida, ou a mesma operação, é isso?
Isso. No mesmo dia, em lugares do planeta diferentes, então o Federer na Suíça... E o Kevin Anderson na Flórida, o Federer na manhã da Suíça, no início da tarde na Suíça e o Kevin Anderson no início da manhã na Flórida, mais ou menos quase no mesmo horário, os dois foram submetidos a uma artroscopia. A artroscopia do Federer não foi detalhada, mas o Federer deu a entender no comunicado que a lesão é muito semelhante à lesão de 2016, o que era a lesão de 2016. Não. Mas não era o mesmo joelho.
Isso, não no mesmo joelho, ok.
Porque o Federer teve um problema de corpo presente, que é tipo uma coisa que cresce, uma calcificação que dá por baixo do menisco, na rótula, né, que é o nervo que passa no joelho, tem a rótula. Entre o menisco e a rótula, deu uma calcificação aí. O Federer sentia muita dor e ele precisou operar. O Federer não teve um tempo de distância, porque o que acontece? Vocês estão acostumados a ouvir falar de artroscopia no futebol. Com 40 dias o cara pode jogar futebol. Futebol, pro joelho, é mais desgastante do que por conta das faltas e tal. A questão do impacto do futebol é mais grave do que pro tênis. Então, com 30 dias o tenista pode voltar a jogar. O Federer respeitou a questão dos 30 dias e voltou a jogar ali nos Masters 1000, porque o Federer foi operado dia 3 de fevereiro de 2016. Até a data eu sei. Então, deu um mês e meio, 1 mês e 10 dias depois, o Federer voltou a jogar em Miami, sentiu dores e aí tentou voltar em Wimbledon e aí ele precisou dar reboot da temporada toda e o sonho de jogar a Olimpíada do Rio de Janeiro não deu certo. Então, o que ele fez esse ano? Se operou no dia 19 de fevereiro, decidiu que só volta a jogar em Wimbledon. Na verdade, ele vai jogar em Halle, na Alemanha, que é uma semana antes de Wimbledon, no fim de junho.
Lembrando ele que joga ele Halle. Tem contrato com o Halle, então é um contrato. Ele tem a presença obrigatória por contrato lá, então é uma boa até ter previsto a operação para voltar a tempo de cumprir o contrato, né?
Sim, porque senão ele tem que pagar a indenização pro torneio, tem um monte de coisa assim. Porque
além
mesmo
de ser
que
preparatório
seja...
para o Wimbledon.
Exato, né? Ele se prepara para o Wimbledon, e aí o Tony Gottsick não quis dar entrevista esses dias. Tony Gottsick, para quem não sabe, é o agente dele, mas a princípio parece que a programação do Federer é essa, logo em seguida ele vai já se preparar para Tóquio, e aí ele disputa os Jogos Olímpicos. A programação é essa.
Eu estava conversando hoje com o Rafa Senna, que é amigo do podcast aqui, nosso ouvinte, que trabalha no Comitê Paralímpico Brasileiro e que vai para Tóquio pelo Comitê Paralímpico, e ele tava comentando, falou, gente, só falta o Federer não ir para Tóquio agora, porque de acordo como ele voltar em Wimbledon, pode dar o mesmo, vou, não vou, só que o commitment para Tóquio é feito antes, né?
Sim.
Então tem uma decisão a ser tomada aí.
Exato, e aí eu acho que é exatamente por isso que ele decidiu ficar totalmente de fora da gira de Saibro. E aí a gente precisa parar para repercutir o seguinte: a gente nem comentou no podcast, mas comentou nas redes sociais, que o próprio agente do Federer tinha dado uma entrevista dizendo que o Federer estava pensando em jogar Madrid e Roma. Ou seja, certas informações nunca saem, nunca vazam da equipe do Federer. Elas realmente vazaram para dar uma cortina de fumaça e ele ser operado em silêncio. O Federer anunciou a cirurgia na quinta-feira. O Anderson fez a mesma coisa. O Anderson optou por anunciar a cirurgia apenas na sexta-feira, mas dando os detalhes de onde ele tinha sido operado e tudo mais. O problema do Anderson é no cruzamento do menisco. Então foi feita uma recuperação, uma raspagem na área, é uma lesão diferente de calcificação, mas a cirurgia é a mesma, né, que é a artroscopia. E o Anderson prevê também voltar para a gira de grama, esse é o plano dele. O Anderson deu uma informação importante, porque ano passado o Anderson deu fim na temporada mais cedo por uma lesão no punho. Essa lesão no joelho, ele ganhou na pré-temporada. Então ele se machucou treinando. E aí ele teve uma fissura do menisco, o negócio começou a querer romper, e foi por isso que ele submeteu a cirurgia antes de romper. Então, boa recuperação para os dois.
É melhor isso do que ter um rompimento total, porque depois a reconstrução é mais complicada.
Exatamente. Né? E aí a gente fica naquela situação, porque, por exemplo, a África do Sul estava na esperança de ter dois tenistas nas Olimpíadas. Né, com o Lloyd Harris e o Anderson. Já o Anderson já não tem ranking, muito provavelmente não vai somar pontos, e muito provavelmente a gente vai pode ser que a gente não tenha o Anderson nos próximos Jogos Olímpicos. Quanto ao Federer, o Federer vai perdendo os pontos que ele somou bastante pontos na gira de Saibro, principalmente ano passado. Foi campeão em Miami, então ele descarta todos esses pontos, mas ele ainda chega para a rally no top 10. Então ele deve cair para nono, tudo vai depender da evolução desses meninos, se o Sasha ganhar muitos pontos, tá? Porque alguns meninos têm muitos pontos para defender, o Zverev e Tsitsipas, por exemplo, mas dependendo da evolução dos outros adversários, o Federer deve cair para nono do mundo. Mas vamos ver, né, como é que vai ser.
E na corrida dos campeões, na corrida para Londres, né, que é a classificação, o ranking do ano, só do ano calendário, tá bem interessante, porque o Djokovic segue em primeiro, mas tendo jogado dois torneios só, né, porque foi campeão e defendeu os pontos da Austrália. O Thiem é o segundo, com três torneios disputados. Depois vem Gael Monfils, com quatro torneios e três títulos. Dois títulos. Garim em quarto no ranking do ano. Depois Rublev, Federer, Zverev, Nadal, Ogier Eliassime e Medvedev fechando o top 10. E aí pra baixo vem Schwartzman, que não se sabe quando volta depois da contusão, né? E o Tsitsipas, que subiu 30 posições no ranking do ano depois desse resultado bom que ele teve agora em Marselha. Então tem isso também, porque o ranking do ano tá bem disputado e bem Para quem pegar, né? A gente tem o Nadal defendendo bastante pontos agora em Acapulco também, assim como o Kyrgios. A gente tem o torneio de Dubai também, com alguns grandes nomes jogando e defendendo pontos. Então a gente tem uma corrida interessante para fechar a lista para Tóquio. Tem isso também, né? Quem está jogando agora está jogando para defender, para arrumar uma posição boa para fechar a lista para Tóquio.
Exato, porque vale lembrar que são 64 tenistas contando com dois convidados. Um provavelmente vai ser japonês, e o outro é um convite da ITF negociado por alguma das confederações. Vou fazer dois adendos, assim. Nessa lista aqui, a gente tem o Djokovic com dois títulos, né? Ele ganhou a ATP Cup e o Australian Open. O Gael Monfils com dois títulos, Rotterdam e o torneio anterior, que agora me fugiu o nome, porque é isso.
O francês lá da é o francês.
Montpellier, lembrei. Montpellier. E a gente tem o Rublev com dois títulos também, né? O Aliassime tem duas finais na temporada. Então, a gente tá, tirando o Gael, que é o mais velho da turma toda, a gente tá tendo uma, pelo menos por enquanto, uma renovação também nessas caras do circuito, e o mesmo tá acontecendo no feminino. A Rybakina tá um trator pra chegar na final, chega na final, ela...
Gente!
Morre.
Tá o Aliassime, né? A hora que os dois pegarem no breu, vão chegar na final e vão dar trabalho, vão ganhar títulos. Sim. Em breve, eu acho.
E Helena Rybakina, que no domingo perdeu da Halep e hoje já ganhou da Cisteia lá em Doha. Tá um negócio doido essa menina. Vamos ver até... O problema é assim, vamos ver até onde ela vai, porque dependendo da situação até estoura, né? Porque ela tá jogando muito consecutivamente falando, vamos torcer para não estourar. Porque eu apostei na Rybakina no início da temporada.
Apostou mesmo, quem ouve tá ouvindo o nome dela já faz tempo pela Dani. Esse foi o Backhand na Paralela da semana de carnaval. Para você que tá nos bloquinhos, para você que tá voltando do bloquinho, se preparando para ir na manhã de terça-feira, ou na manhã de quarta-feira, voltar a trabalhar, obrigado pela audiência. Segue o conselho que a gente deu no final do episódio da semana passada. Beba água, hidrate-se. Respeita as mina, respeita os mano, respeita as mona, respeita todo mundo, divirta-se com saúde e com respeito e com responsabilidade.
É isso aí, gente. A gente se vê na próxima semana.
Eu sou Jeff Paiva, esse foi o Backhand na Paralela. Um abraço.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.